dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukut, o apresentador do programa, e para hoje teremos como convidado o jovem ativista cívico Manuel Nito Alves. Manuel Nito Alves, obrigado por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Angola. Boa tarde, povo angolano. Boa tarde, mundo, África, Angola, mundo todo.
Apenas para esclarecer os nossos convidados, porque é que convidamos mais uma vez o jovem ativista cívico, Nito Alves? Nós convidamos hoje pelo facto de termos recebido uma notícia por parte do jovem ativista, o que havia acontecido um atentado de assassinato neste passado sábado, que foi dia. Dia 24, ou 24 de setembro. Nito, nos pode explicar o que é que de facto aconteceu no sábado passado, 24 de setembro deste ano?
Devo dizer publicamente a todos vocês que estou sereno e não temo pela minha vida. No sábado, por volta das 10 horas de ponto, quando nós saímos da minha casa, eu, Manuel João Batista Nito Alves, na linda Manuel Gouveia, e o ativista Emiliano Catumbela, incluindo a esposa do ativista Arturo Zambiano. Saímos da minha residência pessoal para a casa dos meus pais. Estávamos a levar alimentação para a minha mãe. Quando chegamos de frente à casa do meu pai, no asfalto, para nós tiver para passar asfalto, para abrirmos o portão, chegamos dentro de casa. Quatro elementos da Polícia Nacional estavam numa motorizada Y, bem trajados, e dois civis, um do SIC e um do Serviço Secreto, né? E eu estive a conversar com um amigo meu, assim, de frente ao portão na estrada. E o Catumbela esteve nas laterais. A Laurinda esteve a conversar com a minha mãe nas laterais do asfalto. Estive com um amigo meu e também o Catumbela, e a esposa do ativista Arturo Zambiano. Elementos do sítio do SIFO, a passarem com a Polícia Nacional, disseram que eu estarei morto dentro de breve, estou na lista, e apontaram-me pistola, o que chamamos de macarrão, um rebote. E sem temer pela minha vida, mantive-me sereno, mas o pessoal que esteve lá comigo, como Catumbela, a linda Luzia e a minha mãe, estavam todos com medo e lamentaram bastante. Eu não tenho problema absolutamente com ninguém. Não devo ninguém, não ofendi ninguém. Simplesmente estou a lutar e estou a divulgar as violações de direitos humanos que se passam em Angola. Não é com ameaças de morte, usando pistola para me apontar e dizer que vou morrer brevemente, que eu vou recuar pelo meu posicionamento político. Eu vou até as últimas consequências que essa gente que detém o que deve. Se já mataram o Pingalando Vitor, já mataram o Ricardo de Melo, mataram o Cassulo Camulini, mataram Ganga, nós os ativistas fomos para a cadeia. Eu sou perseguido e torturado por esse regime de José Eduardo dos Santos. Eu vou continuar com tanta serenidade que não tenho com a minha vida. Não é com ameaças de morte que acham que eu vou recuar. E mesmo deixar um apelo publicamente para o pessoal do Serviço Secreto, mesmo na pessoa do General Copelita Gê Maria, e o Diretor Nacional do SIC, que é a antiga DINUCO, e o Diretor do SINFO, atual do Ministério de Viana, que vocês podem contactar pessoas, podem pagar pessoas para me envenenarem, para me matarem aquilo, que vocês não vão conseguir. Eu sou filho de Deus e sou cristão. Na minha panela não se põe a mão.
Manuel Nito Alves, como é que, apenas para saber, como é que você sabe que eles são indivíduos da segurança do Estado? Ou trabalham para a segurança do Estado? Eles se identificaram ou já são indivíduos que você conhece já há algum tempo, pelo facto de eles terem estado a persegui-lo?
São indivíduos elementos que um deles já trabalhou na minha casa enquanto estive em prisão domiciliar. O ativista Emiliano Catumbela confirma isso, reconheceu o senhor. E quando eu fui à esquadra abrir um processo de crime e fazer a participação, o senhor esteve lá presente, ainda disse: uma das provas está ali, o senhor que esteve lá na ação. E agora vocês dizem que os homens não pertencem a essa esquadra, os homens não pertencem a esse comando. Isso é mentira. Eu conheço porque muitos deles já tentaram me fazer mal a partir de 2011, quando comecei com a atividade de jornal mural de frente à minha casa. Eu colava jornal de mural. tinha meu jornal no lá que informava o povo da minha zona. E dali fui conhecendo o pessoal do serviço secreto. E agora? Rola a informação do aparelho do Estado que me querem morto antes das eleições. Querem que eu, em particular, não crio incentivo de um protesto pacífico, mas do ponto de vista político, uma desobediência civil para derrubar José Eduardo dos Santos e seu MPLA. Uma desobediência civil coletiva, né? Agora, essas informações rolam no aparelho do Estado. Eu conheço os senhores porque um deles já trabalhou na minha casa em quatro prisões domiciliares. Outros foram pessoas que invadiram a minha casa em 2011 e tentaram me matar e bateram a minha mãe e meu pai através do meu jornal rural. E os meus pais são frios. Por isso é que eu disse para eles: estou sereno, frio, frio. Façam com vocês bem entender, mas não vão conseguir me matar. Porque eu não devo ninguém, não fiz mal a ninguém. Estou a trabalhar e estou a lutar pelo bem desse povo, liberdade de expressão, de imprensa, garantia fundamental de um Estado democraticamente de direito agora. Mas mantenho sereno, filho, não temo pela minha vida. Para mim, esse farrapo humano, carcamano, nunca vão conseguir me fazer nada. Estou na parte certa da história e da luta desse país.
Manoel Nito Alves, qual foi a reação da polícia quando você deu entrada a esta queixa?
Eu dei a queixa e a participação no 200 metros à minha casa tem uma esquadra do Miru, chama-se Esquadra da Miru. Eu, como sou membro da Frontline, o comandante não queria me receber lá na esquadra, tinha que mostrar o meu passo da Frontline. E o seu subordinado, agenda apressada, disse que eu, ativista Nito Alves, cale fora com a sua família. Fomos até lá e dei a conhecer. O comandante disse que desconhece essa informação, que a sua tropa não fez operação nessa área. Ainda assim, o meu amigo Bianca Tumbela e eu também, e o jovem Fernando Nexas, que esteve lá presente, reconhecendo do senhor que esteve lá na ação, um dos senhores que trabalhou na minha casa enquanto em momentos de prisão domiciliar. Eu disse, esse senhor esteve lá presente, né? E o senhor disse que não são seus subordinados, não são sua tropa. Se o senhor está aqui, esteve lá presente. Agora, a resposta que ele me deu, praticamente fiz a participação e tenho que voltar lá novamente com meus advogados para abrir um processo crime, mas ainda assim sei que é queixar o porco ao javali, porque não acredito nas instituições do Estado angolano. Não passa de praticamente sintoma dos problemas ou uma desorganização mental e ditadura, tirania por parte dos dirigentes, né? Problemas que dependem do José Eduardo, uma pessoa como eu sendo perseguido, significa que eles têm conhecimento, e não podemos mentir isso, e devemos assumir publicamente o nosso posicionamento.
Manuel Ritual, certamente que esse tipo de comportamento, que certamente aterrorizar os cidadãos indefesos por parte do governo angolano, tal como acabaste de dizer, é certamente uma questão chocante, sobretudo numa altura em que o próprio governo angolano está a tentar se candidatar para a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, e certamente que os nossos ouvintes poderão ouvir esta entrevista e poderão tirar suas conclusões. Mas já agora gostaria de aproveitar a oportunidade. Como é que ficou o caso da entrega dos vossos bens e da decisão do Tribunal Constitucional em relação à liberdade de todos os membros que estavam presos, eu me refiro dos 15 mais duas, que afinal de contas vocês ainda continuam em prisão, não prisão domiciliária, mas vocês estão restritos aos vossos direitos fundamentais, certamente não podem viajar fora do país e outros direitos que continuam a ser condicionados.
Eu devo dizer primeiro, começando pela primeira questão que tem a ver sobre a candidatura de Angola na área dos direitos humanos para as Nações Unidas. Para mim, não passa de sintoma de problema uma negociação política do ponto de vista das relações internacionais. Para quem estudou filosofia política ou ciências políticas e relações internacionais, sabe disso. O que eu quero dizer aquilo é para mostrar no mundo, para mostrar aos. Não estou a ser racista, né? Para mostrar aos brancos e alguns países de África que Angola. A democracia e Angola respeita a liberdade do cidadão. Não acredito absolutamente nisso. Não passa de desorganização mental por parte do pessoal que vai acreditar naquilo. Para mim, não passa um grupo de bandidos que está ali a negociar com o governo de José Eduardo dos Santos. Agora, sobre o Tribunal Supremo, o Tribunal Constitucional, sobre nossos métodos que continuam meramente aprendidos no Tribunal. Até agora, eu ainda mantenho o posicionamento. Angola frente do Estado Selvagem, onde matam. Só tudo depende do José Eduardo dos Santos e frente lá, e o seu grupo de delinquentes, aqueles generais que manipularam tudo isso enquanto o processo decorria sobre o caso dos 5+2. Para mim, praticamente depende da vontade de Deus. Até agora, aquele palhaço juiz da causa anuada do mesmo reteu nossos laptops, computadores, telefones, outros nossos meios, né? Só a ordem baixada por parte do Presidente da República ou os seus generais da contra-inteligência que nós teremos o nosso meio. Mas ainda assim não acredito absolutamente nada que eles dizem e na devolução do nosso meio. Só quando vi um ofício publicamente no jornal ou notificar os nossos advogados, dali terei a informação que nós teremos o nosso meio de volta. Ainda assim não acredito na devolução do nosso meio.
E de igual modo, o tribunal não se pronunciou em relação à vossa liberdade, incondicional.
Até agora, aquilo que diz, chamam de tribunal, para mim não passa de comissão de lágrimas. Até agora, o palhaço, o juiz da causa, nem a procuradoria que escondia o rosto, que não passa de uma boneca, até agora não disseram absolutamente nada. Nem o Tribunal Constitucional, nem o Tribunal Supremo, nem o Tribunal da 14ª Seção, que é o Distrito Fundão de Campos Gerais. Até agora não diz absolutamente nada. Praticamente depende mesmo da classe dominante, do grupo hegemônico que detém o poder. Agora, cabe nós, os ativistas, a sociedade civil, tomamos um posicionamento sereno, frio, do ponto de vista político, mais radical, para destruir dessa gente que detém o poder e pedir as nossas coisas de volta. Agora, se nós pedirmos a Deus que faça a devoção do que é nosso, eles não vão fazer isso.
Manuel Nitual, estamos no final do nosso programa. Gostaria de deixar uma palavra antes de terminar o programa de hoje?
O único apelo que eu devo dizer é que eu não temo pela minha vida, vou continuar com a luta, até que nós em Angola teremos uma verdadeira democracia e destruir esse grupo de bandidos, delinquentes, que detêm o poder, como Eduardo de Santos, a sua família, Isabel, Kizé, aquela cúpula, Coriandu, Nino Matrosso, Leopoldo, são esses que é o problema de Angola. Esse é que é o problema de Angola. Agora, sou solidário com o povo do Congo, que estão a ser. Estou solidário com o povo congolês, como defendo o direito humano, que sou ativista, e o meu apelo para o ditador da República Democrática do Congo, e respeita o povo congolês, e para de mandar matar o povo do Congo. E também subscrevo plenamente o posicionamento sereno, com tanta seriedade, daquele povo congolês que quer destruir o ditador. É um dos caminhos, conforme vem na obra do Domingos da Cunha, ferramenta para destruir o ditador. Chama-se praticamente uma insurreição popular para destruir o ditador Kabila. E nós aqui em Angola também temos que criar novas plantas formas para ver se destruímos o ditador José Eduardo dos Santos.
Manuel Nito Alves, ativista cívico angolano, nós agradecemos o facto de ter aceito o nosso convite na Rádio Angola. Certamente que lamentamos o facto do que ocorreu, dessas ameaças, no sábado passado, 24 de setembro, a si, a tua família e colegas ativistas. E voltaremos a estar juntos para dar continuidade. Voltamos a ter uma conversa em relação a você, e se porventura esse tipo de ameaças continuam, e também para falar sobre os direitos humanos em Angola e no mundo. Um abraço para ti, Nito Alves. Continuação de um bom dia para si.
Obrigado igualmente, mas a bola para mim não passa de estar selvagem.
Muito obrigado.
Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos que dar as mãos. que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Olha o sofrimento, olha o sofrimento que vem cá de dentro. A nossa terra está a morrer. Olha o tormento, olha o tormento que vem cá de dentro. A nossa terra está a sofrer demais. Olha aquela mamã, já não tem lágrimas, já não tem lamento. A nossa terra está a morrer. Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Tão grande que dá pra todos nós e pra quem ama Angola.